Hoje a gente começou atrasado por conta desse lentíssimo serviço da HBO, mas para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Westworld, estamos falando agora sobre o sexto episódio, né, da temporada. Seria, não sei como pronunciar isso, The Coherence, não sei.
A Marina, né? Ela fala inglês.
Ai, por favor, Marina.
Não, mas é isso mesmo, é The Coherence. É.
Ah lá.
Nossa, que diferença, hein, amiga? Você, assim, a gente sabe que você gosta da gente, mas de decorrência pra decorrência é bem diferente.
Ai, mas tudo bem. Bem, acho que podemos falar logo no início, já que estamos igual o quadrinho da Turma da Mônica, o que está acontecendo, eu não sei, E aqui comigo está a Domênica Mendes.
Oi, gente. Assim, o quadrinho é pra vida, pra 2020 e também pra Westworld.
Olha, não tá fácil, não. A gente quase não gravou hoje, porque a gente falou, não tem condições, preciso assistir de novo e assistir os outros vídeos antes de falar sobre ele. Mas,
nossa.
Bem, estamos aqui também com a nossa madrinha Marina Kondrakovic.
Olá, olá. Pois é, mais uns 3 nós na cabeça, ou 4, ou 5, ou 6, não sei.
Não sabemos. Eu acho que a gente precisava de ajuda para esse episódio, sabe? A gente precisava trazer um profissional, um psiquiatra.
Então, provavelmente o psiquiatra seria uma boa.
Bem, conosco também está aqui Marina Fraga, lá do podcast de garagem.
Oi, gente. E eu tô mais confusa. E falando em desenho, eu sou o urso do Pica-Pau.
Nossa! Sim,
sabe aquele gif dele rodando e rodando e rodando e rodando?
Referências
sou eu.
Eternas.
É.
Gente, cara, olha, eu não sei muito, a gente pode, assim, acho que tem que falar já pro pessoal, existem 87 coisas que a gente planejou pra esse episódio de hoje na nossa pauta, e a gente provavelmente vai falar só de uns 10. O restante, lidem com isso, porque também não nos deram todas as respostas no episódio, a gente não vai dar todas as respostas pra vocês aqui, tá? Sinto muito. Mas nós vamos falar sobre o sexto episódio da terceira temporada do Westworld. E a gente já pode começar falando com o Homem de Preto, que não é mais um Homem de Preto, é o Homem de Branco.
Que
voltando naquele...
preguiça.
Ah, gente, não. Para com isso. Para com isso.
Eu falei que eles iam ficar usando roupa branca, roupa preta, roupa branca, roupa
Olha,
preta. Eles são peças e fizer isso.
A senhora
no fim,
me respeita.
Ele vira quase o Homem de Vermelho.
Né?
Num vestido longo, né? Tipo, de preferência.
Eu acho que cabia, porque esse episódio teve tanta coisa insana acontecendo, né? Tantos exageros, que era possível aparecer ele com um vestidinho assim, né? Um decote, uma luva preta e uma cigarrilha, sabe?
Eu não duvido de nada.
Cabia.
Mas olha, falar pra você que essa parte dele com o tratamento, eu foi uma coisa que acho que... Eu posso estar falando uma baita, uma bobagem, mas acho que foi a coisa que eu mais gostei até agora nessa temporada toda. Porque me senti uma vibe de recuperar a primeira e a segunda temporada agora, porque tinha ido muito pra uma coisa lá, sabe, mano, destruir o mundo, sabe, guerra de extinção de humanidade, tinha ido muito longe, e o Westworld, na verdade, ele sempre foi uma coisa muito mais próxima, né, eu lembro que teve um episódio do Mamilos sobre a primeira temporada, que eles comparavam muito o processo de aprendizagem dele do labirinto com o processo de terapia, né? E a gente teve a segunda temporada também com a parte do trauma, né? Tipo, sendo tratado lá do Delos, né? Como um processo também, de uma certa forma, um processo também terapêutico de tentar descobrir quem que você é, né? E aqui, cara, quando eles trouxeram, né, o homem de preto, né? Para enfrentar várias versões dele mesmo, né, para fazer um tratamento psiquiátrico em grupo. E eu falei, cara, eu não sei porquê, parece muito assim. O pessoal falou, olha, a gente está chegando perto do fim e a gente tem que voltar pro começo. Né? E aí recuperou, porra, eu gostei demais dessa porra, eu adorei essa merda, sinceramente.
Eu acho que tava todo mundo querendo ver ele se ferrar, para começo de conversa. Porque a gente não tinha visto ele se ferrar, o máximo que a gente tinha visto ele se ferrar foi ele dar o tiro na mão. Né, a arma estourar, quebrar na mão dele, se ferrar mesmo, esse episódio trouxe isso. Acho que tem um pouco sádico também na gente de querer ver ele se ferrar, mas esse negócio dele tá destruindo seus demônios interiores, que são ele mesmo, Ah, não. Não tem redenção, não, gente. Não,
então, aí é que tá. Eu não acho que ele destruiu os demônios interiores dele.
É.
Eu acho que ele também revisitou o passado pra lembrar quem ele é, e o monstro saiu da jaula. E aquilo lá é uma representação dele matando o passado pra falar, é daqui pra frente e nada mais importa. Ó, você matou sua filha, isso não importa. Não fui eu.
Sim.
Ah, você teve um sonho. Isso não importa, entendeu? Ele deixou, entre aspas, de ser humano no sentido de você... Não importa o passado, entendeu? E aí que vem o meu... Ai, que preguiça. Porque não há dúvida nenhuma de que o Homem de Preto é um cara mau. Certo? Está claro desde a primeira temporada.
É, eu ia falar isso. Porque a gente... Pelo menos eu, quando eu assistia, eu gostava do Will, né? O Will,
Will é um
da primeira temporada e tal, era um cara legal. E daí, quando você tem essa cena, né, essa conversa deles, eles me fizeram tipo, caraca, eu tenho que desconectar o Will, porque o Will é o Homem de Preto. E você vê que desde menino ele tem uma maldade, né? Então, tipo, eu achei legal pra desconectar. Ele é vilão, ele é um sociopata, ponto. Entendeu? Tirar aquela cena, ai, mas eu lembro, quando eu ficava assistindo, eu falava, ai, mas nossa, ele era o Will, né? Pô, o Will era tão legal. Não.
Não, para, ele não é legal, ele é mal, né?
Exato, é.
Já que a gente tá falando de desanimado, né? Tipo, ele é tão mal quanto o Pica-Pau, sabe?
Nossa, olha, quem que venceria?
Mas é isso que eu gostei. Eu discordo da Marina Fraga, que eu não acho que é redenção, eu acho pelo contrário, eu acho que alguém unleashed the Kraken agora. Sabe?
É, não, eu não acho nada ainda, mas eu falo que não é possível que eles vão querer enfiar uma redenção agora pra um personagem desse. Ah, não. Aí eles vão forçar muito a barra. Porque ele fala de, ah, eu vou salvar o mundo agora.
Mas ele vai tentar matar Dolores. O maior perigo é Dolores. A Dolores tá de preto, ele tá de branco. Ai, que preguiça, entendeu?
Exato.
Tudo
sabe,
isso não vai redimir a mesma coisa.
Se de tudo ele conseguisse, sabe? Peraí, não é assim que a banda toca, entendeu? Ah, então tá, se você pedir perdão, não tem problema, tudo que você fez na vida toda.
Marina, presta atenção. O será que não conseguiu segurar a Dolores? A Roboa não consegue segurar a Dolores. A Maeve levou um pau da Dolores. Se vir o Homem de Preto e conseguir controlar a Dolores pra não matar a humanidade... É um jogo realmente, que na verdade não é entre eles, né? É com a gente de falar, e agora? Você vai torcer pelo Homem de Preto pra ele segurar a Dolores? Ou você vai torcer pra Dolores, mas que quer exterminar tudo? Entendeu? Eles estão colocando
dois
grandes
vilões, né?
Então, e assim,
e
eles não estão vindo,
né,
a 80 por hora.
Na real. É.
Olha, eu discordo de tudo que vocês falaram, assim, praticamente. Tipo, eu não acho que é nada disso. Eu não acho que é... uma redenção, aquela fala dele, tipo, de ah, é porque eu sou good guy, né, sou mocinho, meu irmão, é o diabo alisando o olho da criança até furar, sabe, tipo, é a Dolores falando, eu vou libertar todos os humanos, como, cancelando toda a raça humana e matando toda ela e substituindo por hosts, sabe, o fato da pessoa tá falando algo de uma maneira doce, ou de uma maneira, tipo, sabe, falando que é o bem, não quer dizer que ela vai fazer o bem, né? Eu acho que é bem uma questão, tipo, de que esse episódio, principalmente, eu acho que do Homem de Preto veio pra mostrar pra ele o que a gente já sabia. Você é um sociopata assassino. O Ed Harris falando lá, tipo, no... quando tava vestido mesmo de Homem de Preto, falando, eu matava e estuprava no parque pra que esse cara aqui, que era o outro Ed Harris vestido de terno, né, de fraque, ele pudesse viver em sociedade. É a gente falar que o Dexter, sabe, tipo, matando os criminosos pra saciar a sede de sangue dele, pra ele continuar um cara de laboratório. Não faz dele um cara legal, sabe? Então, é que assim, eu acho muito legal, porque na fala do Homem de Preto, parece que ele teve uma baita de uma revelação, né? Um momento eureka, assim, de falar, putz, cara, entendi o que eu sou, né? E eu sou o cara mocinho que vai salvar esse mundo, todo vestido de branco, né? E aí, tipo, a realidade que a gente é confrontado com as imagens é com ele assassinando a sangue frio, né? No soco, tá ligado? Na cadeirada, todas as outras versões dele mesmo, né? sabe? É o cara cortando a garganta de uma pessoa e falando: nossa, eu só queria deixar ela quietinha, só queria ficar fazendo ela em silêncio. Não, seu puto, não é isso, né? Você tá falando uma coisa, mas você tá fazendo outra, né? Então, eu não vejo nada disso, assim. E eu acho que é legal como ele fala que ele não poderia, talvez, chegar em outro lugar, porque desde o início era assim, e era um jogo de cartas marcadas. E eu acho que isso reverbera lá com o Caleb, quando a Dolores fala pra ele, tipo, de que você não poderia vencer porque já tinham marcado todas as cartas, né? Então, ah, tipo...
Eu também peguei essa de, tipo, o destino dele já tava traçado, como se fosse o que o pessoal tava recebendo agora, né? O destino que a World One decidiu, né?
É, mas quando eu entendi quando eles falaram isso, na verdade, é que, assim, ele não se tornou quem ele era, porque logo antes disso mostrou ele quando criança, né, mostrou que ele era filho de um pai alcoólatra e que ele já era uma criança psicopata, né, que quebrava braços e dentes dos colegas que ofendiam o pai dele. Então, também mostrou isso pra ele, de que, assim, olha, você não se tornou um cara agressivo e violento, você sempre foi. Desde criança.
É, e parece que isso meio que ele entrou numa espiral de, olha, eu me livrei da culpa agora, porque eu não tenho mais o que, não importa mais o que era antes, porque se eu já sempre fui violento, estava destinado a ser violento e ser aqui, né, não é porque, não tem outra forma, não tinha outro lugar para eu estar, porque eu vi muito assim, a gente viu um Will de cada fase, né, um homem de preto de cada fase, jogando um pra culpa do outro, tipo, em qual momento eu me tornei esse último cara? Foi quando era criança? Foi quando era jovem? Foi quando eu comecei a ir no parque? Foi quando eu comecei a largar minha esposa? Sabe? O que, na verdade, pra mim, tava ali em jogo era isso. Qual que foi o meu ponto de não retorno mais? Sabe? Várias fases da vida, onde é que eu peguei uma estrada pelo qual eu cheguei aonde que eu tô aqui agora, que é um cara velho no manicômio. Sabe? E até que ele para e fala: olha, se não tinha mais realmente mais nada em qualquer um desses pontos, né? Eu voltei lá para o de criança, então não tinha aonde sair, né? Ele conclui, né? Tipo, na cabeça dele, né? É, então eu sempre fui assim, então tá certo. Tipo, eu não tô errado, né? Tipo, eu ia estar aqui, qualquer decisão que eu tomasse, eu ia estar aqui mesmo. O que é uma tremenda de uma mentira, né? Porque a gente não é governado por um instinto, sei lá, tipo, primais que são instituídos na nossa infância e a gente fica pro resto da vida refém deles.
É, mais ou menos, né? Mais ou menos. No caso dele, se a gente for pegar numa linha que ele é um... Ele tem todo um perfil de serial killer, se você for parar pra pensar um pouco. Desde o momento lá que ele aparece na história, lá no começo da primeira temporada, por mais que a gente tivesse uma atração e um respeito por ele no sentido de, nossa, ele tá em uma jornada em busca da verdade, em busca do labirinto e tudo mais, tá, tudo bem, todos os serial killers também que existem na Terra estão matando pessoas porque estão em busca de alguma coisa, entendeu? Aí vai depender da ótica que você tá olhando, se você tá olhando sobre o olhar dele ou sobre o olhar de outra pessoa. Como mostra que ele, sim, não tinha condições ideais de vida, né? Tinha lá um lar bastante disfuncional, um pai alcoólatra e tudo mais, mas por mais que teve isso, até onde a gente viu ali na memória dele, o pai dele, por exemplo, não espancou ele. O pai dele olhou pra cara dele e falou: você não pode agir desse jeito. Então não era a primeira vez que ele tava agindo daquele jeito.
É.
Entendeu? Então, assim,
ele fala, né? Ele te culpa. Ele fala assim, uma hora ele fala, ele falou que bebia por causa de você. Pelo jeito que você era. Então, assim, o porquê, entendeu?
Pode ser aquela coisa também da dificuldade que todo filho de pai ou mãe alcoólatra ou dependente químico tem de sempre ser jogado, né, no momento do vício, como responsável pelo vício da pessoa.
Sim, não.
Então, dá
sim,
pra
sim,
saber,
sim.
Né?
O que eu digo disso, de deles. Ele levar essa responsabilidade, entendeu? De tipo.
Eu não acho que é uma responsabilidade, não. Eu acho que é uma ferida de ego mesmo.
Eu acho assim, mostraram duas.
Ele é uma criança, né?
Mostraram duas cenas dele nesse passado, né? A segunda cena foi quando ele tava recebendo a bronca do pai pelas agressões, mas a primeira cena, uma criança que agacha no canto e entra em pânico. Ele, como adulto, escutando a voz do pai gritando, entrou em pânico também. não é um pai que só brigava e não batia, entendeu? Acho que naquele momento que teve uma discussão, ele não bateu. Ele estava tentando entender, provavelmente naquele momento ele estava sóbrio, ele estava tentando entender por que, que o filho agrediu o colega. Mas a primeira cena que ele tem contato com o pai, a criança, que a gente ainda não sabe que é ele, né? Agacha num canto em pânico e ele, como adulto, começa a... Me tira daqui. Ou seja, ele como adulto, só de escutar os gritos, ele já reviveu aquilo dentro da cabeça dele.
Foi então, a primeira vez que eu vi o Homem de Preto implorar por alguma coisa, tipo, nessas três temporadas. Tipo, é a primeira vez que eu vejo, tipo, ele estava realmente com medo, tipo, de verdade, sabe?
É. Então, assim, não dá pra falar também que era só por causa de grito. Que só por causa de grito, não. Entendeu? Agora, eu vi ele, eu gostei dessa conversa dele com ele mesmo, sabe? Eu acho que eu até me coloquei nessa situação, falando, gente, e se eu entrasse numa terapia dessas de realidade aumentada, tivesse que me confrontar?
Né?
Eu ia chorar do início ao fim, assim, sabe? Eu não ia me matar, eu tenho certeza disso, né? Não ia me matar as outras. Mas uma coisa é você falar para um terapeuta, mas imagina falar para você mesmo numa coisa que é uma realidade, assim, você enxerga aquilo, né, estamos vendo como se fosse uma realidade. É muito mais intenso do que qualquer outra coisa, assim, que eu acho que a gente poderia pensar como forma de terapia. Eu achei isso forte até.
E sabe, que show de atuação do Ed Harris, né? Porque ele tava em três momentos... Ele interpretava três versões deles, né? Ainda que a criança e o jovem adulto, né? Tipo, eram outros atores. Mas os três lá, tipo, o Homem de Preto, o William das festas de beneficente e ele ali, tipo, já mais velho internado, você olhava, você fala, cara, você olhava pra expressão, a câmera passeava. Tipo, eram três pessoas diferentes, sabe? Puta que pariu, os parabéns, Ed Harris.
E eu achei bem irônico eles botarem o sogro dele.
Não é?
Maravilha. Nossa, achei o máximo. Eu falei, não poderiam ter escolhido um host pra aquela conversa melhor.
Porque era pra tirar ele do sério. Era pra tirar ele do sério, então assim...
Mas foi ele que escolheu, né? Isso que eu acho maravilhoso, né? Tipo, que ele, quando ele fala assim, ah, tipo, você tá fazendo pra mim isso comigo, né, Delos? Ele fala assim, você não gostou? Então muda, caralho. É você que manipula essa porra dessa realidade aumentada, sabe? Ele escolheu que fosse o Delos o mediador daquela conversa, sabe? Aí você fala, mano, que cabecinha zoada sua, cara.
De todo mundo, né, gente? A gente fala que a cabeça dele é zoada, mas sabe-se lá quem que ia aparecer pra mediar minha terapia comigo mesmo.
Eu sei quem
pois
ia aparecer
até
pra mediar
medo
minha.
Quem tranquilamente.
Nossa, agora eu fiquei curioso. Quem que mediaria a sua?
Não vou falar porque é uma informação particular, mas sim, eu sei quem mediaria a minha. Nossa, eu consigo pensar em umas duas ou três pessoas assim que com certeza mediariam a minha.
Se eu for pensar em situações, por exemplo, em pessoas que não fariam o menor sentido, que não conheciam as outras Marinas, mas que me tiraria do sério no momento que eu a visse, eu consigo pensar em várias também. Mas voltando a essa questão do Homem de Preto, a gente já tá falando bem dele já dentro da temperatura e do tratamento de realidade aumentada, né? Se a gente. Ele foi recomendado, pelas cenas da memória do Caleb no episódio anterior, é a mesma terapia que ele passou, que é a terapia de estresse pós-traumático, porque nas lembranças do Caleb mostra ele com aquele fundo branco e com aquele mesmo óculos que botaram no Will. Então, esse mesmo
tratamento
e com a mesma coisa que botaram no céu da boca. Ai, gente, ele também podia anestesiar, né? Já que tá botando um negócio...
Nossa, cena
eu não entendi.
Anestesia, né?
Nada aquele negócio não, também, tipo, de fazer assim que frio daquele jeito, com aquele bagulho que é uma broca.
Só pra causar impacto, gente. Pra mostrar
também
que era uma coisa desconfortável pra pessoa. Caso alguém não ache que é desconfortável, tem um pedaço de ferro no meio do seu sol da boca que te dá alucinação a qualquer momento, né?
Não, o cara já tava amordaçado, né? Com aquele negócio de abrir a boca, já tava preso pelos braços, preso pelas pernas, HBO, desnecessário, né?
Tipo, eu acho que é mais pra mostrar mesmo uma questão de que, gente, é tecnológico, é uma forma de fazer, pode ser que dê resultado ou não, mas o tratamento em si, ele é bastante desumano, entendeu? Assim, você não precisa ser um psiquiatra, um psicólogo pra entender que, sim, a cena do William lutando contra ele mesmo e conversando ali, é realmente uma forma até de representatividade de um processo terapêutico, de uma análise aí de anos, ou até psiquiátrico não, porque psiquiátrico utiliza medicamentos, né? Ele mexe com a química do seu cérebro, é outro tipo de tratamento. Mas uma análise é aquilo lá mesmo, é você se debatendo com o seu passado.
Tratamento de choque, né?
Então, mas assim, meu...
Eu achei que era inicialmente que ele ia, porque parecia muito que ele tava no manicômio, sabe? Porque ele basicamente não tava tendo muita agência nas ações dele, né? Tava sendo arrastado de um lugar pro outro, amarrado de um lugar pro outro. Você fala assim, tipo, gente, parecendo muito... Tratamento
ele é um
manicomial,
campo de
né?
Concentração.
Então, eles chamam
o campo de concentração,
tratamento de traumas de veteranos. Por isso que eu liguei que era o mesmo que o Caleb, além das cenas e tal. E a gente sabe que o Caleb era de um exército, né?
Sim.
E pelo que eu entendi, essa é para quem passou por traumas. Por isso que eles levam ele por causa do da parte do...
Aconteceu em Westworld, né?
Eu não sei como que foi para ir na legenda, mas aqui eles falava que era um tratamento de AR, né, de realidade aumentada, para transtorno pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. Não falava nada relacionado a um trauma específico, não. Era tipo qualquer pessoa que estivesse passando por um trauma. E a gente.
Aqui a legenda tinha o veteranos escrito.
Aqui não fala. Que o que falava. Outra coisa que eu achei bem interessante nesse momento é que a gente sabe, no momento que ela está recomendando o tratamento para ele, a gente sabe que está exatamente no mesmo momento onde parou o último episódio, que é quando a Dolores soltou as informações, né? Que
sim,
a médica está recebendo, começa a receber aquele monte de ligação. Então, a gente entende que não passou muito tempo entre um episódio e outro. Ainda está naquela confusão.
Então, graças a Deus, né? Porque já tem muita confusão para querer começar a misturar a linha do tempo, igual fizeram na primeira e segunda temporada, né?
Esse episódio deixou bem claro que está todo mundo na mesma linha, né? Não, não tem dúvida.
Inclusive a Maeve.
Essa questão aí do... Que foi interessante você ter trazido, da questão da liberação dos dados... Enquanto a gente estava assistindo, eu e o Rodrigo conversamos sobre uma coisa e eu queria saber a opinião de vocês. Porque chamou a atenção da gente o fato da médica se matar depois que ela recebeu o profile dela, né? E aí o que surgiu de dúvida aqui pra gente é, vocês entenderam que quando a Dolores enviou lá a liberação dos perfis para todo mundo, ela enviou o perfil individual para cada pessoa... Ou ela enviou o perfil individual e um acesso para todos os perfis que existem na face da Terra?
Ela liberou o perfil de... Pelo que eu entendi, ela liberou o perfil de todo mundo que está ligado a você. Você consegue ver toda a sua teia. Porque, por exemplo, no início, o marido da Charlotte fala, eu queria ver aonde que a gente errou, onde que foi o problema quando o nosso casamento acabou. E ela perguntou, aí, o que que você viu? Ele falou, eu não olhei. E aí entra nesse pedaço, porque quando ela vê o perfil dela, né, a gente vê que ela teve caso com pacientes, ela teve ela tem vício em opioide, uso abusivo de opioide, e logo em seguida aparece uma mensagem do marido dela falando, estou indo embora com as crianças, não me procure.
Não procure a gente, Eu entendi que ela
então,
recebe...
Ele acessou as informações dela. Agora, eu não sei se ele vê todo mundo, ou se ele viu
ele
dela, porque ela tá linkada com a dele.
Ele pode ter recebido a dele e falar que ele ia divorciar porque a mulher era assim e assim.
Sim, porque ele descobriu que a mulher...
Ele não necessariamente pode ter visto a dela. Mas eu acho que eles recebem da rede.
Mas a mãe não viu a da filha?
Então, eu acho que eles recebem dele e dos filhos, talvez marido no máximo, alguma coisa assim.
Eu fiquei na dúvida, gente, porque eu tinha entendido que cada um ia receber o seu próprio. Porque naquela
também.
Cena que ela libera, que eles estão no metrô ali, tem um casal um de frente pro outro e eles olham e na hora o marido olha pra cara dela e quer puxar o celular dela pra ler o perfil dela, entendeu? Então eu falei, bom,
sim,
cada
no
um...
da Charlotte ele tá com o dele aparecendo. Ela pergunta se ele viu o dele, porque o que aparece é Jacob, é o dele.
Isso!
Não
e
o
aí
dela.
Ele fala, não, eu não... Pela pergunta, né, você viu o seu perfil? E ele fala, eu queria ver pra ver o que aconteceu com a gente, mas eu não vi.
Mas nem será que também o casal, o que puxou o telefone do outro, quer ver o perfil dela? Ou quer ver se ela viu alguma coisa do que tá escrito no dele?
Olha... A expressão
porque eles são um casal.
Era de raiva, era de ciúme. Se eu entendi errado, o que é possível, né? Porque eles estavam de perfil. Mas a linguagem ali foi de que eu não acredito que você fez isso comigo. E eu pensei que talvez a criança era porque eu espero que... Naquele mundo, as crianças não têm um celular naquela idade, né? Então cabe ao responsável legal saber o que, que foi, né?
É, enfim, eu acho traçado. Que deve receber assim.
É. Mas tipo, enfim, era uma curiosidade. Mas, aí.
É, eu acho que a gente tem que pensar...
Sabe.
Não, eu acho que a gente tem que pensar assim, até onde o outro interfere no nosso. Eu acho que é isso que a gente pode saber, entendeu?
Mas, Marina, essa é a grande pergunta, que é a diferença que varia de eu estou tomando atitudes de autodestruição ou de aniquilação do outro ser humano porque eu descobri que os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos nunca vão se realizar, ou eu estou fazendo isso porque eu descobri que o outro vai me prejudicar de alguma forma. São coisas completamente diferentes e que estão relacionadas à própria questão do ir pra dentro, que a série põe o tempo todo, e do que a Dolores de fato tá fazendo, entendeu? Porque uma coisa é eu querer matar, sei lá, matar o Rodrigo porque eu descobri que no meu futuro está destinado que eu vou viver sozinha pra sempre e que nada vai dar certo na minha vida. Então eu fico frustrada e falo, já que eu vou viver sozinha pra frente na minha vida, eu crio um monte de paranoia, acho que a culpa é dele, vou lá e mato ele. Outra coisa é eu receber o meu com essas informações, pegar o perfil dele e descobrir lá que, sei lá, ele vai cometer atos horríveis e vai matar minha família inteira. Aí eu vou lá e mato ele. Entendeu? É muito diferente. Então eu fiquei pensando,
surgiu só mesmo essa dúvida, porque a psicóloga parece que ela se matou porque quando apareceu lá a lista de... vício em opioides e relacionamento com pacientes. Por exemplo, ela receber isso não dá, né? Agora, se isso fosse liberado para outras pessoas verem, né? Tipo, sei lá, os amigos, as pessoas próximas poderiam descobrir isso, ver o perfil dela, aí, sei lá, por vergonha disso ser revelado.
Né?
Vergonha por isso ser revelado, justificaria ela ir lá, porque assim. Tipo, ela recebeu aquilo, bem, ela já tá fazendo aquilo, ela sabe que aquilo ali existe, né? Ou se aquilo ali não existe ainda, vai ser uma coisa futura, mas não é motivo pra você se matar. Agora, sei lá, se eu fiz essas coisas, e aí agora, sei lá, foi jogado na internet, né? Qualquer um pode ver isso, né? Aí sim seria, olha, porra, eu não vou aguentar a carga de lidar com isso, de todas as pessoas meus conhecidos saberem que eu tive esses relacionamentos e tenho esse vício e eu me matei, né? Então, por isso que gerou, nesse momento daí, por conta dela, que gerou a dúvida do que aconteceu. Mas assim, eu também não sei também, pode ser que vocês falaram que eu recebo, sei lá, eu sou casado, então, tipo, o marido dela descobriu que ela traía ele e levou as crianças embora, isso justificou ela tentar se matar, né?
Porque a primeira ação dela foi sair correndo, sei lá, tentar fazer alguma coisa. Então, não é que ela se matou logo de cara, ela foi atrás tentar fazer alguma coisa, largou o William lá com a porta da sala aberta, tipo assim. Foda-se.
Sim.
Então, e aí ela depois, isso foi depois de algum tempo, né? De obviamente, não muito tempo, mas ela entendeu, aí ela deve ter sentado e lido tudo que estava lá, porque às vezes, por exemplo, ela pode ter, é aquilo que você falou, isso pode estar ligado com alguma coisa que vai acontecer com ele, ou às vezes ela leu que ela já ia morrer numa overdose, e ela já sabe que ela toma isso, ou ela vai descobrir que o filho dela, que vai acontecer alguma coisa
pode
com os filhos dela. Então, assim...
Nem dá pra saber, na verdade, porque a gente só viu o resultado final. E então, não quer dizer necessariamente que essas coisas já estão acontecendo. É. Entendeu? Quer dizer que existe uma tendência a acontecer.
Bem, só pra gente encerrar essa parte agora do William, né? Eu não entendi muito bem a questão daquele coisa lá, os caras tiraram o sangue dele, e aí de repente isso disparou alguma coisa em algum lugar, e aí tipo, eu fiquei hã?
Eu achei que eles iam fazer um host dele, cara.
Não,
pra tentar
Dolores. Você lembra que quando a Charlotte colocou ele no helicóptero pra ele ser levado pro manicômio, ela colocou alguma coisa, injetou alguma coisa no pescoço dele? Com
o
dedo?
Uhum.
Então, pelo que eu entendi, aquilo lá é uma proteína que dá localização, que depois a Dolores Charlotte conseguiu procurar no computador e viu que o Will, que mostrou a fotinho do Will, tá no México.
Mas elas não sabem, tipo, como assim? É isso que eu não entendi. Ela já tava com ele ali na frente dele. Ela chamou o pessoal do manicômio, eles levaram, ela não sabia onde ele iria ser, tipo, era segredo?
O que pode ter acontecido?
Eu acho que ela não sabia porque ela fala que achou. Ela liga pra Dolores e fala, ah, eu achei o nosso amigo. Ele tá no México.
Uhum.
Só que como que ela passou essa localização antes pro Bernard? Essa parte eu fiquei meio... Não tô entendendo, sabe? Porque
Eu não entendi nem onde que ela perdeu ele. Né?
Acho que aquele lugar do México é o lugar onde acontece o tratamento de realidade aumentada. Pode não necessariamente ser o mesmo lugar onde ele foi internado. Porque se é a mesma coisa que aconteceu com o Caleb, por exemplo, o Caleb estava naquele campo de concentração bizarro, de reprogramação. Às vezes eles mandaram ele e eles estão tentando descobrir onde que eles estão reprogramando as pessoas. E agora que alguém botou o sangue dele num sistema, ela conseguiu ver de onde que tá vindo esse sistema que tem o sangue dele agora, no cadastro agora.
Agora faz mais sentido, porque, sabe, sei lá, eu chamei o SAMU daqui de São Carlos, ele levou bem. Eu sei que, sei lá, tem um hospital aqui, vai pra lá, né, ou vai... pro hospital particular, mas sabe, não é uma informação super secreta que eu preciso, porque parece que praticamente elas, tipo, olha, a gente infiltrou o homem de preto lá pra gente descobrir onde é que essa porra é. Eu falei, nossa, mas é tão...
Mas foi isso mesmo, né, pela lógica do que a Marina tá falando, foi exatamente isso que elas fizeram.
Eu entendi.
Agora faz bastante
isso.
Sentido.
Porque assim, provavelmente é alguma coisa da junto com a Insight, né? A Insight. Então, eu acredito que ela não seja uma localização assim que você acha no Google.
E para mim tem mais alguma coisa atrás daquele campo de concentração lá de reprogramação.
Sim,
eu sei que não é um campo de concentração,
porque,
mas eu não consigo me referir de outra forma.
Sentido, né?
Eu acho que ainda vai
então,
ter mais coisa.
Então, alguma coisa do será que está escondida lá.
Eu acho que tem mais alguma coisa e elas não sabiam de que eram. A partir do momento, né, que a proteína foi parar num sistema, ativou o pinpoint daquele IP do computador que recebeu essa proteína,
sim,
né? Então, ou seja, ela escondeu um localizador no sangue dele. E agora
tem
ela
que ser isso. Não tem outro motivo, porque senão também não tem lógica do Bernard ter ido até lá. Nossa, que feio isso, né? Mas não teria lógica.
Ainda não explica como é que ele chegou lá, a não ser que, sei lá, né? A gente tá
ela
vendo
deu um
avanço
tablet
no...
pra ele... no episódio passado, com as fotos do campo, quando ela estava no corpo do segurança do Liam lá.
Uhum.
Ela dá um tablet para ele com as fotos do campo de concentração e eu acho que ele fica esperando a localização, eu acho, tá? Eu imagino
que
assim, seja
eles
isso.
Eles estavam em São Francisco, sabe? O cara tá, tipo, no México, é uma pernada, né? Pra falar, olha...
Então, mas por que você acha que do momento que o sangue dele foi colocado no sistema, que já foi apontada a solução dele, até ele ser torturado, acontecer tudo aquilo lá, foi pouco tempo? Porque quando o Bernard entra, ele fala, nossa, todo mundo foi embora e esqueceram ele aqui. Esqueceram ou largaram ele aqui? Então dá-se a entender que assim, sei lá, quantos dias passou,
isso
pode
mesmo.
Ter passado dias.
A galera já estava reclamando
o sangue dele, eles falam, ah, só tem 50% da galera, espero receber um aumento e tal.
Isso. Eles já estavam reclamando que não tinha gente o suficiente, né? Então, o resto deve ter descoberto o que aconteceu.
Eu acho que, por isso que eu tava falando, eu acho que a única forma que for é se isso que a gente viu no final com o Bernard chegando com ele já era, tipo, sei lá, passou-se 2 semanas, entendeu? Sabe? Tipo, não sei. Uma semana, algum tempo, porque...
Eles voam bem rápido. A Dolores foi em 5 horas de Londres a Los Angeles com aquele drone maluco lá.
É, tá certo. Tem isso também. Tem razão. Bem, vamos falar um pouco da... A gente tá, vocês querem falar do quê? Da Charlotte ou da Maeve?
O que veio logo em seguida? Foi eu não sei.
Começa com a Maeve, né? Que ela foi a primeira cena da série. Uhum.
Então, bem, vamos falar então um pouquinho da Maeve. Assim, não entendi muito bem. Acho que só queriam que ela...
Não tô entendendo o que tá acontecendo.
É muito assim... Tem algumas coisas que acontecem na série que a gente tem que dar uma liberdade que não faz sentido, a não ser se você tipo, lembrar, na verdade esquecendo, né, lembrar que é uma série precisa ter pessoas conversando com você. Porque assim, não existiu por que colocar a pele da Maeve naquele cenário, com ela batendo em todos aqueles caras, sabe, enquanto ela esperava eles fazerem as coisas, sabe, tipo, não tem muito motivo.
Não, zero, estou me aquecendo, hã?
Né? É, então, sabe, e não tem nenhum motivo pra criar todo aquele sistema pra ela, porque se ela é hoje uma, ou sei lá, uma coisa guardada naquela pérola, tipo, mano, é colocar ela pra dormir, quando tiver tudo pronto eu te acordo, sabe, mas tudo bem.
O que eu entendi disso é que ela voltou pra onde ela tava no início, foi uma forma de falar, olha, você tá no mesmo lugar que você tava antes de você tentar aquela fuga bizarra. Eu acho que essa entendi. Que foi a...
É, ela fala, a gente voltou. Ela fala mesmo, a gente voltou.
E ela consegue agora, do mesmo jeito que ela se conectou à pérola dela quando ela tava no início, é porque, assim, eles precisavam dela, entre aspas, acordada pra ela se conectar à pérola dela pra que as pessoas vejam o que tá acontecendo. Ah, então tem mais 4 roxos que eles estão... mais 4 pérolas aqui que eles vão acordar. Eu acho que é por isso que eles precisavam dela acordada naquela cena lá, é pra que pudesse ser mostrado o que estava acontecendo ao mesmo tempo, né, enquanto eles estão reconstruindo os corpos, inclusive o corpo dela.
Por isso que eu tô falando, é uma coisa que só a gente, tipo, só faz sentido existir tudo e que é uma série pra gente, tô pensando dentro deles, tipo, você não precisa ficar olhando pro forno pro bolaçar, sabe, tipo,
mas...
você vai embora e vai fazer outra coisa, entendeu?
Teve o pedaço com a Dolores que foi lá, enquanto ela tava lá.
Por isso que eu tô falando, aí quando chegou a parte da Dolores, que ela tava lá, aí sim eu acordaria, mas eu não ia gerar toda uma realidade alternativa só pra ela ficar brincando de bater nas pessoas e tomar uísque com o amigo dela, sabe, tipo, não
mas
faz
você
sentido,
você não precisaria
sabe?
Gerar, não. Já tava gerado, você só voltou ela pro último programa que ela rodou pra ela conseguir até entender como que funciona ali, porque é dentro daquela realidade que ela tinha que ter consciência e ter domínio de novo sobre os poderes dela, pra ela poder conversar com a Dolores. Porque você lembra que no episódio que ela aparece, ela não conseguia controlar ninguém?
Ela não conseguia por causa que ela ainda não tinha entendido o lugar que ela era. No final daquele episódio, ela já tinha quebrado a porra toda, já tinha hackeado um computador fora do local, no lugar, na nossa realidade, já tinha atacado terror, feito os arolhos da Caralha 4. Sabe, tipo...
Eu acho que ela só conseguiu mudar o Hector porque ela tá ligada agora no mesmo sistema da pérola dele. E ela conseguiu vê-lo.
Sim, não, isso sim. É.
E aí que ela conseguiu
que
mudar
ela
ele.
Que ela
porque
falar,
ela não. Você viu que ela não.
Amigos,
ela
mais
não
uma
se...
lembrancinha, né? É. Então, tipo, você vê que ela, na hora que ele. E bate a cena, na hora que ele chega na Delos. E o mesmo cientista que tá com ele é o que a gente vê ligando a máquina. Então, eles fazem essa ligação de que, tipo, ela entra nessa realidade quando eles chegam na Delos.
Olha, eu acho que ela que só colocou a Maeve lá pra dar uns tapas na cara e matar uns nazistas porque ela tava estressada e precisava fazer alguma coisa, sabe?
Porque... Gente, você mostrou que ela não tava controlando pronto, né? Os soldados nazistas.
É, mas eu acho que é só, tipo, você tá estressado, aí você vai no médico, aí o médico te fala, compra um saco de boxe e fica dando soco nele, sabe? É isso.
Gente, é sempre bom a gente ver a Maeve batendo em nazistas, né? Então, assim, nada contra, pode repetir. Essa
foi uma mensagem pro mundo atual. Vamos ter
exato.
É,
mundo
tem
atual.
Isso tá também, tem a mensagem pro mundo atual. Teve o cenário que já tava pago, o uniforme que já tava pago, o segurança que já tava pago. Teve
já
tudo
tava
isso.
Até gravado, inclusive.
Já tinham feito o cabelo dela, falou, deixa eu usar.
Bem, engraçado que eles conseguiram recuperar uma pérola da... Isso é uma coisa que eu fiquei meio assim, tipo, existia uma pérola original da Dolores que foi resgatada, tipo, então quer dizer,
isso
ela levou...
Isso eu achei
a...
legal. Isso
fala,
eu achei
Marina.
Muito legal, porque quando a gente discutiu lá nos primeiros episódios, como ninguém da Delos tinha reparado que a pérola da Dolores tinha sumido? Porque eles pegaram os corpos, eles recolheram todas as pérolas, como ninguém reparou que a Dolores tinha levado as pérolas, entendeu? Então, quer dizer, ela deixou um backup pra ninguém saber que ela tinha saído do parque, né? Pra o pessoal falar, ah, a pérola da Dolores é essa. Imagina que ela copiou pérolas.
Mas eu não comprei muito essa, porque, assim, ela podia ter deixado a pérola dela for real pra trás, sendo que ela se copiou em outras, entendeu? E se ela colocou no próprio corpo, ok. Mas se você vê a pérola... Né, a estrutura que segura a pérola é velha.
Então, se é uma pérola que tá numa estrutura velha, se é uma pérola velha, como que ela tá com essa programação
que
da Dolores
sabe do
bizarra?
Futuro da Dolores, né?
É, que ela sabe. Então, assim, isso pra mim ficou bem estranho.
Mas o que eu entendi é que aquela ali era a pérola original dela. Aqui,
eu também entendi que era a pérola original dela.
Porque lembra que falam o Ford fala, tipo, essa é uma das nossas primeiras anfitriãs que foram criadas. Né? Tipo, a Dolores e o pai dela são um dos hosts mais antigos que tem no parque, né? Então, assim, provavelmente atualizou o software que tava ali, mas o hardware mesmo, né? Tipo, a coisa ali, ele foi se mantendo, né? Ou, sei lá, às vezes tava com aquele aspecto de velha, porque essa pérola realmente caiu lá, foi aquela que quando ela morreu lá no perto da forja e foi deixado o corpo dela lá, então sei lá, ficou aquilo ali, tipo, mano, qualquer coisa hoje, 2-3 semanas enterrada em algum lugar, vai estar com aquele aspecto ali também, né? Então, sei lá, às vezes podia ser um negócio assim.
Ah, não, mas é de metal, né? Demora muito pra estar decomposto.
Não, aquilo ali não é de metal, aquilo ali é de sílica, né? Tipo, é uma outra...
Aquela parte branca externa?
É, que dá a entender, eles não têm partes de metal, né? Tipo...
Não, é.
A Dolores ainda, eles falam isso. Que antigamente a Dolores ainda, eu lembro que eles falam que ela era lá nos primeiros modelos dela, a estrutura do corpo dela, lembra que tem uma parte que mostra o tórax dela, que é de metal, e o pessoal fala, a gente não usa mais metal em host há muito tempo, né? Tipo, vamos até trocar essa...
Ah, mas mesmo se fosse plástico, sei lá, pra mim, essa parte pra mim ainda tá um pouco confusa de que tá, se for antiga, como é que ela tá com esse update todo, né, do que tá acontecendo,
então,
como é que ela tá tão anciã?
Pode ser que ela... que tem essa pérola velha, foi que fez as outras 5 cópias que saiu de lá. Entendeu? E aí ela ficou lá, é por isso que ela sabe.
Ela sabe o plano. Ela
a
sabe.
Original mesmo
ela
é
sabe.
A que está lá.
Não, que ficou claro que ela sabe que ela tá por dentro de tudo, isso
não,
eu também entendi.
Ela fala, eu não sei o que ela tá fazendo, porque a gente seguiu destinos diferentes. Mas se eu fosse ela, eu ia destruir seus aliados. E daí que a Maeve entra no... Daí a licença poética, né? Ela entra de novo no pra hackear, pra ver as câmeras e ver que a Charlotte tá lá dentro.
O que é estranho, porque em que momento que a Charlotte descobriu que... Ah, não, né? O Coiso fala, né? Será que fala que ele ia copiar três hosts, né? Era pra destruir todo o restante, né?
É, ele fala que ia pegar 3 hosts e na hora que ela tá na sala dela... ela começa a ver as câmeras. Ela tá fazendo a última copa e ela vê... Tanto que ela fala pra Dolores, a gente tem uma... Eles estão fazendo o corpo da Alcona, eu não sei o sobrenome da Maeve. Ela fala o sobrenome da Maeve.
É, então... Aí tem uma dó danada, né? Rodrigo Santoro, porra, agora...
Agora já era, sinto te informar.
Nossa, gente, olha, é isso, né? A HBO não quer que eu assista. Matou o Tommy Flanagan no episódio passado, matou agora o Rodrigo Santoro, não funciona e vai continuar, e nem são 10 episódios, são só 8.
Eu tenho que dizer que o Rodrigo Santoro tá de parabéns, porque na hora que a Maeve faz o update dele, ele muda de sotaque e muda até a expressão do rosto pro Hector, em vez do personagem atual dele.
Hector.
É.
Nossa,
porra. Nossa, gente, esse cara é muito bom. Meu Deus do céu.
Ele é maravilhoso.
Em todos os sentidos, by the way.
By the way, porra, mostraram ele ali, tipo, sem camisa ali ainda no coisa. Eu olhei e falei, caralho, Santoro. Você já tá
porra, sacanagem.
Porra, mano, você já tá com quanto? O Santoro tá perto de. Tá com mais de 40 já. Tipo.
Gente, na galera entre 40 e 50, eles estão arrasando agora. Só tá
o 40 é os novos 20.
É, tá surreal.
Rapaz, quando eu olhei aquele tórax, eu falei, vai tomar no seu rabo.
Sacanagem, né?
Tá certo que você vive pra isso, né? Mas, porra, ainda assim...
Mas tá vivendo muito bem, viu? Pode continuar e parabéns, né?
Ou seja, tá muito bem pago.
Ó, só tem uma pergunta pra fazer pra gente encerrar a parte da Maeve, que pelo jeito a Maeve agora vai... Agora, tipo, eu acho engraçado, né? Ela começa a fala com o Serac falando, você quer me dar um incentivo? Né? Quando tem naquela parte, tudo lá, e ele não consegue dar um incentivo pra ela, não consegue, não consegue, não consegue, e no final das contas, quem dá um incentivo pra ela é a Dolores, né? Porque, ok, agora é pessoal. Agora, tipo, eu vou, tipo, bitch, Eu vou te caçar até o inferno agora. Tá,
segura aqui, meu poodle, que você matou meu homem. É tipo isso, sabe? Né? É.
Mas como que o matar meu homem pode ser mais argumento do que questão de ver a filha de novo, né? Isso pra mim,
cara,
ficou...
Não,
achei...
não é. Não, fala besteira, menina. Ela conversou com a outra Dolores lá, que sabe dos planos, e ela deixou bem claro que não vai ter espaço pra Maeve. Entendeu? Ela mandou um recado, esquece sua filha, você tá do lado errado, você tá aliado com o Seraque, você nunca mais vai ver sua filha. E na sequência, é claro que eu usei por causa do homem, né? Mas na verdade o que a Dolores fez é que ela tirou as únicas lembranças que ela tinha, né? É muito parecido com o que aconteceu com o Homem de Preto, se for para pensar.
Nossa, tem 1 milhão de paralelos entre 1 milhão de personagens, é impressionante.
Na verdade, os três, né? Os três personagens que estão nesse episódio, a Charlotte, a Maeve e o Homem de Preto, todos eles perderam qualquer relação com o passado. E nenhum deles por escolha própria. Todos eles foram obrigados a, né? Seja pelo mecanismo, seja pela terapia, seja pela escolha, seja pela Dolores.
Bem, precisamos andar com esse episódio, só quero não consegui fazer minha pergunta, só quero fazer uma pergunta só, a pessoa a mais que falou que ia fazer, né? Tipo, que a Maeve, pelo jeito, pediu 2 e eles deram 3 amigos pra ela. É a Creepy Clementine?
Não. Eu acho que eles iam colocar. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu falei, cara, eu entendo o Hector, né? Que era o braço direito da Maeve e tal. Só que eu achei que tal. Porque assim, eu entendi que eles iam reviver 3. Um era Dolores, né? Que tava lá, que a Charlotte roubou a pedra. Um seria o Hector. O outro, eu acho que se o Seraque fosse inteligente, quisesse atingir a Dolores ajudando a Maeve, seria o Ted. Porque não faz sentido trazer a Clementine ou a menina da tatuagem na cara, lá que eu esqueci o nome.
Faz porque a Maeve, ela tá preparando uma equipe pra caçar, tipo, ela falou, eu preciso dos
meus... Mas eu acho que seria mais inteligente trazer alguém que fosse afetar a Dolores, porque ele sabe que a Dolores, tipo,
mas
tá cagando, ela vai matar...
O Ted ia se matar antes de ajudar alguém a caçar a Dolores.
De boa, Mas ele ia reviver a Dolores, entendeu? Ele tava fazendo o corpo da Dolores também. Então, eu realmente não sei.
Eu não entendi que ele tava revivendo o corpo da Dolores, não. Eu entendi que ele só botou a Dolores na simulação.
Quando, não, tava 80% e tantos% quando a Charlotte roubou a pérola.
Bom, eu tinha entendido que ela ia, que ele tinha colocado na simulação, e os 80% podia não estar ligado à pérola, podia ser a quem sobrou lá, que ainda tava, que ela não tinha conseguido desligar. Porque, assim, teoricamente, pelo que eu entendi, a Charlotte, ela ia destruir todas aquelas pérolas que estavam lá. Só deu tempo dela destruir a do Hector. Ou seja, sobraram 3. Eu não vejo a da Dolores como sendo uma dessas 3. Eu entendo como sendo que eles estão reconstruindo o corpo da Maeve, sobram 2.
Então, mas a da Maeve já tava com ele, né? A da Maeve já tava com ele.
Mas tá construindo o corpo. Então
não,
ela acorda...
É que ele fala que eles não vão queimar, ele só quer 3, acho, né? 3 das pérolas, né? Ele fala, salve esses 3 pessoas, o resto você pode tacar fogo. Tô nem aí.
Então
eu entendi que seria o Hector, a Dolores, né? Porque ele pegou a pérola da Dolores que tava na Delos. E quem que é esse terceiro, eu acharia que seria mais... Porque ele sabe que a Dolores não tá nem aí pra matar o Hector. O Hector, ele tava colocando lá só pra dar um gostinho pra Maeve. Porque
é que eu tinha entendido...
Não faz sentido nenhum, né?
Que faz sentido. É. A Maeve, ela precisa de uma equipe. Ela falou, olha, eu preciso de gente pra me ajudar.
Não, é de confiança dela, da Maeve. É. Mas trazer a Clementine... Então, pra Dolores... Tipo,
mas não é pra
Clementine,
Dolores.
O Hector.
Ele
não,
tá
mas
trazendo...
ele vai usar contra a Dolores, entendeu? É isso que eu tô falando.
Eu acho que
pra
foi
usar
a
contra
que
Dolores...
escolheu, né, gente?
É, gente, não. O Seraque, ele, pelo que eu entendi, ele falou... Eu quero que você vá atrás desse pessoal, Maeve. Ele não foi atrás de mais ninguém. Ele falou, só que a Maeve fizesse isso. Aí a Maeve falou, olha, eu vou se eu tiver companhia pra fazer essa porra. Tá ligado? Tipo, ele não ressuscitou e reconstruiu o Hector tudo porque, eu vou trazer a pessoa. Não, tá bom, Maeve, você quer ir atrás? Eu quero que você vá atrás.
É tipo dar um gostinho pra ela, né? Dá tipo, quer?
É tipo, eu quero que você faça assalto a banco. Tá ligado? É. Tipo, quem que você quer na sua equipe assaltar o banco? Tipo, foda-se, não sou eu que vou assaltar, é você. Quem que você precisa? Você quer trazer, tipo, o Chapolin Colorado? A gente traz, tá ligado? Não sei porquê, mas a gente traz, né? Eu acho que foi mais sentido. Por isso que eu pensei, quem que é próximo da Maeve era o Hector, a Clementine, né? Que tá desde o início com ela, né? E aí eu não saberia. Esse terceiro também não tinha entendido que é a Dolores, mas pode ser a Dolores. Agora eu fiquei meio na dúvida, mas o que eu tinha entendido era que foi as condições que a Maeve colocou pra ir atrás. Olha, você quer que eu vá atrás? Eu quero essas pessoas aqui de volta comigo pra fazer essa porra.
Não pode então. Ser a Maeve. Não pode ser a Dolores, gente. A Dolores, a cópia dela, sabe do plano dela e vai tentar barrar, então, mas vai de conseguir.
É, eu também deixaria ela na realidade virtual.
Eu acho que colocou ela lá.
Interrogação.
Exatamente.
Precisaria criar um corpo
para ela. Mas
vocês
acham que ainda vai
matar
mais
o tempo?
Dois corpos, além do da Maeve, mais dois?
Não, eu acho que tem mais um mesmo, porque isso mostra.
Mais um, sim. É.
Tem um pronto lá, a Maeve olha e tem alguém levantando.
Sim, sim.
Né? Então, assim, quem é essa pessoa que tá levantando? Pode ser que seja a moça da tatuagem no rosto.
É, a gente, pelo que tava mostrando, assim, dá pra ver que é um rosto de mulher, pelo estilo da sobrancelha, a gente fica, tentar dar, tudo bem que tem homem que tem sobrancelhas lindas, não, nada contra homens com sobrancelhas lindas,
sobrancelha
te invejo, mas, assim, se eu puder dar um palpite, eu vejo uma como sendo a Clementine e eu vejo a outra como sendo a tatuagem na cara, sendo essas duas que vão acordar. Uhum. Eu não vejo a Dolores como sendo um dos corpos que estava em construção. Ele não ia botar mais uma Dolores rodando, sendo que já tem três e ele tá. Uma delas se explodiu lá, matou os funcionários que são que eram o braço direito dele. Então, assim, ele não ia colocar. Pra mim, ela tava lá pra ser interrogada, sim. E ela só virou e falou assim, opa, olha o que tá aqui. Sou eu, né? Ela que pegou. E pode ser que isso vire mais uma, Dolores, agora que tá com ela. Se ela tiver como fazer mais o roxo, ou se ela já tiver feito o roxo que tá guardado em algum lugar, porque ela tinha a máquina antigamente.
Jeito tem, sim, pra fazer, porque a gente já viu já lá no Musashi, lá, que ele tava com todos os produtos, eles estão fazendo mais
fazendo
rosto.
Em massa, exato, é. Então, assim, ela já tem mais uma pérola dela, que a gente já viu que tá ligada e já sabe tudo que tá acontecendo. Então, que já tem isso. Eu apostaria na... Eu vi, pelo que eu vi no tapete vermelho, né, no evento de abertura... a maioria dos atores estava lá. E só que a tatuagem, a loura da tatuagem da cara não tava. Quem tava era a japonesa. A do Shogun. Aquela atriz que faz a japonesa do Shogun.
Será? Olha, pode essa ser, do Shogun, né, então. Também tava pra
não
trazer.
Não sei se isso significa que ela se estava lá, está no elenco.
Nossa, mas agora eu quero Creep Clementine, não quero a Clementine, eu quero a Creep Clementine.
E assim, a Maeve viu no final, quando eles estavam lá naquela batalha bizonha, que a Creepy Clementine tinha alguma coisa diferente na programação dela, que ela conseguia fazer o caos.
Uhum.
E além de tudo, se você fizer o paralelo da Maeve com aquela gueixa, que tratava a filha, né, aquela outra gueixa como se fosse filha, a Clementine é como se fosse a filha da Maeve. A Maeve via ela também, ela tinha toda essa sensação de proteção, assim como aquela gueixa tinha com aquela gueixa mais nova.
Eu acho que faz mais sentido a outra ser a outra pérola que for trazer vai ser a gueixa, porque a gente já trouxe o Musashi, né? Tipo, teria... alguma, pensando na série, né, tipo, a questão de já que quem que eles estão trazendo, né, pra série, os produtores, né, tem essa parte hoje, tá uma questão muito forte trazer a parte oriental, principalmente mais China, né, mas por causa do mercado, tipo, que tá tendo absurdo, né, comprando entretenimento, né, mas, tipo, trazer personagens orientais pra eles é mais interessante por causa de mercado também. Então, e assim, a mulher do Shogun lá era a versão, né, japonesa da Maeve, né, assim, claramente, né. Então, eu acho que, cara, maravilhoso, quero ver, tipo, Maeve, Creep Clementine e a Geisha, tipo...
Não, não é a Geisha, é a tatuagem, a tatuada na cara.
Então, eu acho que não, eu já acho que não é mais a tatuada na cara, agora acho que é a Geisha que vai trazer.
Ah,
mudei.
Tá. Tá bom.
Mudei.
Eu já acho que o Westworld não vai dar essa coisa óbvia na nossa cara. Tipo, de trazer algum dos parceiros dela, assim.
Eu acho que
tem que ser.
Que, Teve eu gente que acompanhou um na tela e mostrou, e quando tinha os quatro corpos sendo construídos, cada uma dos corpos tinha um código, tinha um ID. Teve gente que foi, que tem muito tempo livre, que foi em outras temporadas para ver se batia com alguma coisa, algum tablet. Né, para ver se toda hora que, quando eles mostravam o tablet que tinha um rostinho, tinha um ID do lado. Um deles bateu. O ID da máquina com o ID do tablet na primeira temporada.
Então tá maravilhoso.
Ou e seja, é o da primeira temporada. Bateu com a Clementine.
Gente, se eu fosse... Cara, é uma questão de lógica de narrativa. Se
eu... Meu Deus, a gente não sai, não vai conseguir sair nunca da família.
Clementine, gente, caos. Ela quer o caos agora.
Fala, Dô.
Não, eu acho que se a Maeve não trouxer a Clementine, ela é burra e merece morrer. Só isso.
Ponto, próximo.
Não é,
Charlotte.
Caralho? É.
Charlotte, já estouramos já o horário do episódio, mas vai, tipo, vamos pro Charlotte.
Nossa, a Charlotte, vamos lá, então. A Charlotte dá pra resumir da seguinte forma. Tava indo muito bem. Colocou uns Megazord, nada fez sentido e que final massa, né?
Nossa senhora.
Até semana que vem.
Você não seja mal educada, Domênica.
Mas, cara, aqueles Megazord é muito nada a ver. Foi muito exagerado, velho.
Ah, eu acho que foi bacana. Acho que
Galhofa.
Sabe o que eu fiquei pensando? Protesto e colocando aquilo pra conter multidão. Eu falei, gente, seria uma coisa muito maluca. Um mundo desse que vai a galera fazer tumulto.
Skynet.
É verdade. E chega os robôs gigantes, começa a jogar a gente pro rio. Deus me livre grande.
Agora, palmas pro Serac, né? Porque naquela hora que... Assim, eu fico olhando, às vezes eu falo assim, não sei como você é burro, às vezes não sei como você é inteligente, né? Porque os caras tiraram puta de uma garrafa gigantesca com luz de dentro da bolsa dela, colocou em cima da
cama.
Eu olhei e falei assim, tipo, gente, depois que o outro cara explodiu, é sério mesmo?
Tá ligado? É a arrogância do vilão. É a arrogância do vilão.
Aí eu falo, porra, cara.
O vilão sempre acha que tá na frente.
Quando ela vira e atira e é um holograma, eu falei, porra, cara, tipo, será que... Eu não sei, ou você é inteligente ou você é burro, porque você oscila demais, sabe? Tipo, você
deixa... Eu achei forçação de barra demais, ele sempre estar presente quando não tem risco de morte, e ele sempre ser um... Como é que chama? Um holograma quando alguém vai tentar matar ele, entendeu? Tá foda. Tá, ninguém é that good. Ninguém é bom desse jeito. Agora, vocês perceberam que quando a Insight comprou a Delos, né? Quando ele entrou e a Insight virou Delos, mudou o logo, o relógio dele, que tinha aquela bola preta, já começou a voltar para pro que era
normalizou,
o controle, né?
Normalizou aquela parte negra, ela já tinha... Eu falei pra Domênica, que engraçado, parece meio que um eclipse, né? Que tava ali, né? E aí ela retornou... E ficou de novo só aquela volta negra só, tipo como se fosse, olha, a gente conteve esse desvio todo, deu a entender, isso eu não consegui sacar muito bem porquê, mas deu a entender que com as ações que foram tomadas até ali, a compra da coisa sumiu tudo ali, a Insight falou, pronto, o Reboran falou, pronto, a falha toda que teria dado foi consertada. Né?
Devia ter mostrado depois que a Charlotte conseguiu fugir. O que aconteceu com o reloginho? Se piorou de novo?
Agora, a Charlotte foi muito legal a construção do episódio dela, de como ela foi se distanciando da Dolores e se aproximando cada vez mais da família dela, né? Tipo...
Se identificando com, né? Se tornando a Charlotte, porque...
Eu achei aquele diálogo dela com a Dolores no telefone ótimo. Tipo, ah, mas ele vai atrás da minha família e dela. Não é sua família, tipo.
Cara, de novo.
Que tem tudo a ver com o nome do episódio, né? Que tá tirando a partir do momento que elas estão se tornando seres únicos por estarem passando por mais que elas tenham um passado idêntico, a partir daquele momento que elas se separam, elas se tornaram seres únicos e diferentes, né? Então, achei isso bem legal.
O nome do episódio é decoerência. Tipo, tradução seria decoerência, né? Seria uma perda, tipo, da, na verdade, tipo, da coerência, né? Um reordenamento por um caos que tiraria, tipo, coisas que estavam alinhadas antes, né? Que estavam tendo coerência antes, né?
Uhum.
Então, eu gostei, cara, eu gostei bastante, assim, tipo, porra, a... Nossa, esqueci o nome agora da atriz. Fugiu a memória que faz a Charlotte. Mas
a
eu
Tessa,
achei também...
Tessa até... Thompson.
Tessa Thompson, puta que pariu, cara. Que,
ela é foda,
sabe,
ela é muito boa.
Parabéns, né? Parabéns, parabéns pra Dolores também naquele momento com a Maeve, que é impressionante como ela consegue oscilar, né? Tipo, e porra, agora com ela ali, eu falei pra Domênica ainda que eu olhei pra, com a Tessa Thompson, né, com a Charlotte, do jeito que ela tá falando, a preocupação, né, a humanidade dela, eu ficava, falei pra Domênica toda hora, falei, cara, tipo, parece o Ted, não parece a Dolores. As falas da Charlotte nesse episódio, todas elas bateriam muito mais com o Ted do que com a própria Charlotte, com a própria Dolores, sabe?
É, por isso que eu me confundia tanto em, sabe, será que é a Dolores, será que não é? Pra mim ainda tava confuso.
Uhum.
Mas eu já não tô mais tão achando que...
Talvez seja até as emoções, né, que ela tenha colocado da Dolores lá do comecinho, que era doce, que se preocupava, que pintava, que o mundo é maravilhoso.
Não sei, eu achei meio estranho até a fala dela, sabe, tipo, nesse telefonema que vocês falaram, tipo, de você, eu sou sua, tipo, e você é meu, né? E é foda porque no inglês não tem, né, tipo, um gênero, né? Então não dá pra,
uhum,
ver que marcação assim, né? Na legenda ficou desse jeito. E aí eu falei, cara, parece muito mais tipo de um casal apaixonado do que uma ideia tipo de irmandade, né? Já que todas elas são a mesma, né? Tipo de sala de congregação, né? Alguma coisa assim. E aí eu fico olhando e falo assim, cara, parece muito, sabe? Tipo, olha, mandei meu marido, meu amor, pra se infiltrar nas linhas inimigas e seduzir o inimigo. E ele seduziu, mas eu tenho que falar, olha, você tem que se lembrar sempre que isso é de mentira, né? Seu relacionamento de verdade é comigo, né? E aí, cara, não sei. Eu fiquei... Eu sei que, tipo, a série inteira tá falando coisa, pode... grande chance de eu estar errado, mas eu não... Cara, pra mim, bate muito com o Ted, sabe? Muito, muito, muito.
É.
Pelo que a Dolores fala, ela meio que reprograma, né? Nada impediria dela ter colocado a Dolores, mas ter colocado algumas emoções diferentes,
sim,
ou misturado até a coisa da personalidade, de tipo, eu não sei quem eu sou, de ficar, de misturar várias personalidades numa pérola, né?
Uhum.
É, eu acho que pra mim, desde o começo, eu bato na tecla que é a Dolores e não é o Ted, e pra mim tá ok. Eu entendo o que vocês falam de ver muito de uma questão de um carinho, né, que poderia ser conjugal. Mas, principalmente nesse episódio de hoje, que a gente tá falando onde a gente teve o Homem de Preto falando com ele mesmo, quando a Charlotte tá falando com a Dolores, você é minha, significa, eu sou você e você sou eu. Então não esquece disso. Ao mesmo tempo que, assim, você não sou eu porque você é uma cópia, então... Eu respeito você como um indivíduo além de mim. Entendeu? Então eu acho que a loucura é essa. Mas pra mim, eu também concordo muito com a Marina Kondratovic nisso, quando ela fala que me lembra muito a Dolores da primeira temporada, sabe? Que era ainda aquela camponesa, que tinha uma questão muito próxima, né, de amor
de
ao
família,
pai, principalmente.
Principalmente, é.
Então, e isso faz parte do desenvolvimento da Dolores, querendo ou não. Entendeu?
É, tudo começa quando troca o pai, né?
Então, assim, isso também é importante pra ela. E aí, quando ela se viu num corpo de uma pessoa que tinha uma relação também familiar, né? Que aí, tudo bem, ela não era uma filha, mas ela era uma mãe, foi aonde ela acabou indo mais pra esse lado que pra outro. O que também leva muito a pensar o quanto que esse episódio, ele coloca a gente num questionamento de... E se qualquer um deles, em qualquer época de acontecimento que a gente viu, tivesse feito escolhas diferentes? Sabe? E se o pai do Homem de Preto, por exemplo, não fosse bêbado? Será que ele seria um sociopata? Ah, e se quando ele começou a se afastar da mulher dele, se ele não tivesse afastado, será que ele teria ido pra frente? Ah, e quando ele, sei lá, surtou e matou a filha dele, será que se ele não tivesse matado, ele não teria enlouquecido depois? Sabe? Então acho que muito desse episódio vai nessa linha do e se, né? E do mesmo jeito que a gente viu lá o Homem de Preto dividido em vários personagens, a Dolores, como sempre que é o paralelo dele, tá também dividido em vários personagens, né? Em várias fases. E o curioso é verdade, que elas são
esse paralelo.
Contra. É, e elas meio que são contra essa Dolores que tá lá, né? Tanto que no episódio anterior, o segurança do Liam dá pro Bernard algumas informações, né? Será que aquilo tava no plano dela? Não me parece que tava no plano dela. Não me faz sentido isso, sabe? Então a gente vai ter
agora...
que esperar os próximos episódios mesmo pra ver.
É, parecia que ela sabia que o momento dela ia acabar ali. Então falou assim, bom, já que vai acabar aqui, deixa eu...
É, isso é uma coisa, aliás, que eu achei muito corajoso, porque assim, mataram o Rodrigo Santoro e eu olhei e falei, cara, assim, alguém que tá desde a primeira temporada, né, porra,
sim.
Desde o primeiro episódio.
Mas mais chocante foi matar o guri. O guri foi, nossa, matar o molequinho, foi muito mais foda, eu falei, não acredito que eles estão fazendo isso.
Que molequinho você tá falando?
O filho da Charlotte, né?
Ah, não, tô falando, por exemplo, pensando, tipo, nos personagens, né, porque você inviabilizou, né, você tem que tirar o personagem do Santoro agora, né, e aí eu falei, nossa, será que vão tirar o personagem da Charlotte, né, porque, porra, Tessa Thompson, né, tipo, né, fazendo, tipo, tá na Marvel, né, tipo, tudo, né, tá pra fazer filme solo, quer dizer, tá super em alta e...
Careca e Thompson você... agora.
É, então.
Ela vai voltar com sangue no olho.
Elenco
e aí, tipo,
aí.
Eu falei, nossa, matar. Falei, eu olhei, falei, cara, eu achei que ela tinha morrido muito. Falei, nossa, os caras realmente, sei lá, devem estar eliminando personagem pra lidar melhor com a história, porque é muita gente, né? Porque assim, cara, cada episódio que tiver que tratar com um personagem, tipo, fudeu, né? A série vai ter que ter 30 episódios. De que tá. E aí eu falei, aí não matou ela, sabe? Ainda a Douglas que falou, é, realmente, faz sentido. Ela não é humana, né? Tipo, ela não sente dor, né? Essas coisas estão ali, tipo, ela conseguiria resistir àquela queimadura toda, né? E aí ela sai, aí você olha e você fala, cara, ela rompeu com a Charlotte, né? Tipo, entre aspas, rompeu com a Dolores, viu a família agora ser morta, a Maeve do outro lado viu a família ser morta e a Dolores também declarou guerra a ela. E aí eu falo assim, cara, a Dolores está fazendo um rastro de inimigos, né, pelo caminho. Porque a Do acha que quem mandou explodir aquela porra foi a Dolores, né?
Ah, eu tive a impressão que era um funcionário
do Serac, né? Eu também.
É.
A Do achou
lá no fundo.
Uma pulga atrás da orelha que a Do achou. Você não achou, Do?
Eu acho que é a Dolores. Eu acho que é a Dolores por causa da conversa no celular. E aí ela olhou e falou, meio que assim, vocês todas estão aqui para fazer o plano dar certo. O plano é mais importante do que todos nós. Se algum de vocês estiver no meu caminho, eu já exterminei muito mais gente antes disso. Eu já matei meu pai, eu já matei já deixei o Ted morrer. Eu já subi todo mundo pra nuvem. Vocês não vão acabar com o plano. Então eu acho que foi a Dolores que explodiu o carro justamente para segurar a Charlotte. Só que aí, quando ela faz isso, agora ela conseguiu uma inimiga, né? Que aí vai muito também de encontro, volta no labirinto, fazendo uma referência de novo à primeira temporada, de que agora a gente tá com essa Dolores que era doce e que perdeu de novo tudo, e agora ela tem um inimigo à frente, que no caso pode ser ela mesma, porque em algum momento, né, eles vão ter que segurar essa Dolores, né? E se o Robon e o Serac não conseguem, talvez eles realmente precisem colocar o Homem de Preto, a Maeve, a Charlotte, entendeu? E mais um monte de gente. Isso porque, né, a gente tá indo numa lógica de pensamento que até parece que no próximo episódio não vai aparecer mais uns 8 sistemas diferentes pra continuar a série. Porque vai. É, então ainda tem isso, mas eu acho que foi a Dolores sim que explodiu lá pra matar a família da Charlotte.
Eita, aí sim.
Agora eu vou deixar vocês pensando nisso até semana que vem.
O que eu tô pensando
é.
Até
se
agora
funcionar,
é como...
dá pra assistir mais umas duas vezes até semana que vem, mas ó.
O que eu tô pensando até agora é como coube todos os dados da Delos naquele pendrive da Charlotte, sabe? Eu falei, caralho.
Meu marido falou exatamente a mesma coisa. Você tá de sacanagem que aquele data center inteiro coube dentro de um pendrive. A minha resposta pra ele foi: é um pendrive de 2058. Então pode ser um super pendrive.
Né? Vamos pensar.
Foi a mesma resposta que a Domênica deu para mim quando eu falei isso.
Vamos pensar como é que era. Como que a gente guardava dados 30 anos atrás? É, e como nós vamos guardar daqui a 30 anos?
Impressionante. A gente também tá muito previsível. Eu falei a mesma coisa que o seu marido. A minha esposa falou a mesma coisa que você. Tipo, tá tudo, tá, sabe? A gente tá todo mundo foi escrito no mesmo roteiro aqui também.
É, claro. Tá todo mundo influenciado, então no final das contas todo mundo vai ter entendido tudo errado.
Como sempre.
É, as obras. Isso aí.
Bem, ainda teve ainda um milhão de coisas ainda que teve, sei lá, pra gente falar, pra começar com o Bernard, que de novo chega só no final pra... encontrei você, tipo...
Ai, gente...
Mestre dos magos, né, meu?
Tem que dar um final muito bom pro Bernard, porque não é, cara, possível, velho.
O Bernard devia estar no contrato dele, que ele ia fazer 10 episódios, e a galera falou, tá bom, você vai participar, você vai ter crédito nos 10. Tipo, eu vou te dar 30 segundos em cada um deles, seu puto.
Sabe o que ele fez? Ele falou assim, tá bom, eu participo, mas eu não aguento mais essa série. Eu dou 5 minutos pra cada episódio. É isso que vocês vão ter de mim e acabou.
É, mas assim, cara, eu quero muito, sei lá, que o Bernard seja a chave de todo o mistério e vai ter um episódio
por
só
favor,
pra ele.
Ninguém prestou
por
atenção. Exato.
Porra, não é possível, cara.
Agora, existe uma teoria que eles estão jogando aí nas interwebs que o Stubbs, que o Ashley Stubbs, o Serac tá controlando ele. Porque ele é um host da Delos, né? Que agora
é
Delos.
É, porque ele é o pior segurança ever, né? Ele conhece todo mundo.
Então tem uma... Que o Serac tá conectado com o Ashley Stubbs, né? Que é o... Que tá com o Bernard. Mas é só uma teoria que eu não alimentei pra não bagunçar ainda mais minha cabeça. Mas fica aí pra bagunçar de vocês.
Fiquem aí. Bem... recadinho só no final. Então vou falar pra vocês, né? Tipo que... Isso que vocês estão acompanhando é aqui no Leitor Cabuloso. Então, por favor, acesse o restante dos nossos materiais. Nós temos resenhas, temos outros 87 podcasts, né, projetos diferentes. Eu e a Domênica são os loucos dos projetos, né? Então, vai no site do Leitor Cabuloso. Lá vai ter, tipo, mais Botecos Versados, Cubo de Livros, Perdidos na Estante, Falha Crítica, um monte de outros podcasts, né? Domênica, além disso, fica fazendo os outros projetos pra fora ainda, né, Domênica? O podcast é delas.
Pois é, fico lançando projeto porque tá faltando projeto, né, gente? Então, como sempre cabe mais um, coração de podcaster é tipo coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, vou quebrar a regra aqui e vou convidar vocês pra darem uma acessada lá no site do podcast é delas, que lá a gente tá já com 10 podcasts produzidos por mulheres. E dentre eles tem um projeto novo que é feito por mim, e ele se chama Estúdio 31. Ele é um podcast em formato de oficina para ensinar vocês a fazerem podcast diretamente da casa de vocês, sem gastar muito e sem ter que sofrer tudo que a gente já sofreu carpindo aí o lote para poder chegar no feed. Então, conheçam lá o Estúdio 31, tá no Spotify, tá nos agregadores de podcast, só escrever Estúdio Normal 31 em número. Aí vocês já ouvem o primeiro episódio, são episódios quinzenais, esses que vão sair sempre às quartas-feiras. É isso.
Bem, então já que todo mundo tá falando também, por favor, Marina Fraga, pode falar também do seu podcast de garagem.
Então, gente, a gente tá, né, no meio dessa quarentena maluca, todo mundo bem nervoso, estressado, não aguenta mais ver notícia. Então, a gente criou o podcast de garagem para ser um alento, para ser uma risada durante o dia. Então, quem tiver com a cabeça cheia, quiser desanuviar um pouquinho, vem ouvir um papo legal com a gente no podcast de garagem.
Muito bem. A outra Marina começou algum projeto também? Começou alguma coisa nova? Tá...
Você ainda não começou nenhum podcast? Não é possível.
Nossa!
Mas ainda eu vou dar. Gente, vai no Catarse, apoia o Perdidos, apoia o Leitor Cabuloso, que é muito legal. E tem o grupo que sempre está movimentando, vira e mexe, é livro, é dica, tem um monte de gente que escreve lá. Então é bem legal. Quem gosta de literatura, quem sonha em escrever, quem simplesmente ama ler e série e tudo, ajuda o leitor que você não vai se arrepender. Escreve, não vai.
Ah, que legal. Que bonitinho. Muito bem, então, gente. Nesse momento descontraído e de amor e de congregação entre os povos que nós estamos aqui, nem parece que a gente passou as últimas 20 horas, né, tipo, surrando nossa cabeça com esse maldito dessa série. A gente termina então nesse episódio de hoje, né? Excepcionalmente sendo um outro dia. Fica tranquilo que, não sei que a HBO usou e com a nossa cara novamente, nós estaremos na próxima segunda para falar do sétimo episódio, o penúltimo. Ainda não estamos conformando que tem só 8. Falei, caralho, é muita coisa para acontecer. E é isso então, gente. Boa noite para vocês e até semana que vem.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.